O homem como um ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento de busca do ser mais. A concepção e a prática, entre aspas, bancárias, imobilistas, entre aspas, fixistas, terminam por desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isto mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, sendo histórica, também é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que dela tem. Daí que seja a educação um que fazer permanente, permanente na razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade. Desta maneira, a educação se refaz constantemente na praxis. Para ser, tem que estar sendo. Sua, entre aspas, duração, no sentido bergsoniano do termo, como processo, está no jogo dos contrários permanência-mudança. Enquanto a concepção, entre aspas, bancária, dá ênfase à permanência, a concepção problematizadora reforça a mudança. Deste modo, a prática, entre aspas, bancária, implicando o imobilismo a que fizemos referência, se faz reacionária, enquanto a concepção problematizadora, que não aceitando um presente, entre aspas, bem comportado, não aceita igualmente um futuro predado, enraizando-se no presente dinâmico, se faz revolucionária. A educação problematizadora, que não é fixismo reacionário, é futuridade revolucionária. Daí que seja profética e, como tal, esperançosa. Pede página 12. Daí que corresponda à condição dos homens como seres históricos e à sua historicidade. Daí que se identifique com eles como seres mais além de si mesmos, como, entre aspas, projetos, como seres que caminham para frente, que olham para frente, como seres a quem o imobilismo ameaça de morte, para quem o olhar para trás não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro. Daí que se identifique com o movimento permanente em que se acham inscritos os homens como seres que se sabem inconclusos, movimento que é histórico e que tem o seu ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo. O ponto de partida deste movimento está nos homens mesmos. Mas, como não há homem sem mundo, sem realidade, o movimento parte das relações homens-mundo. Daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens, no seu aqui e no seu agora, que constituem a situação em que se encontram, ora imersos, ora emersos, ora insertados. Somente a partir desta situação que lhes determina a própria percepção que dela estão tendo é que podem mover-se. E, para fazê-lo, autenticamente é necessário, inclusive, que a situação em que estão não lhes apareça como algo fatal e intransponível, mas como uma situação desafiadora que apenas os limita. Enquanto a prática, entre aspas, bancária, por tudo o que dela dissemos, enfatiza, direta ou indiretamente, a percepção fatalista que estejam tendo os homens de sua situação. A prática problematizadora, ao contrário, propõe aos homens sua situação como problema. Propõe a eles sua situação como incidência de seu ato cognoscente, através do qual será possível a superação da percepção mágica ou ingênua que dela tenham. A percepção ingênua ou mágica da realidade da qual resultava a postura fatalista cede o seu lugar a uma percepção que é capaz de perceber-se. E porque é capaz de perceber-se, enquanto percebe a realidade que lhe parecia em si inexorável, é capaz de objetivá-la. Desta forma, aprofundando a tomada de consciência da situação, os homens se, entre aspas, apropriam dela como realidade histórica, por isto mesmo capaz de ser transformada por eles. O fatalismo cede, então, seu lugar ao ímpeto de transformação e de busca de que os homens se sentem sujeitos. Seria realmente uma violência, como de fato é, que os homens, seres históricos e necessariamente inseridos num movimento de busca com outros homens, não fossem o sujeito de seu próprio movimento. Por isto mesmo é que qualquer que seja a situação em que alguns homens proíbam aos outros que sejam sujeitos de sua busca, se instaura como situação violenta. Não importam os meios usados para esta proibição. Fazê-los objetos é aliená-los de suas decisões que são transferidas a outro ou a outros. Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que se dirige ao ser mais, à humanização dos homens. E esta, como afirmamos no primeiro capítulo, é sua vocação histórica, contraditada pela desumanização que, não sendo vocação, é viabilidade constatável na história. E enquanto viabilidade deve aparecer aos homens como desafio e não como freio ao ato de buscar. Esta busca do ser mais, porém, não pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires, daí que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos. Ninguém pode ser autenticamente proibindo que os outros sejam. Esta é uma exigência radical. O ser mais que se busque no individualismo conduz ao ter mais egoísta, forma de ser menos, de desumanização. Não que não seja fundamental, repitamos, ter para ser. Precisamente porque é, não pode o ter de alguns converter-se na obstaculização ao ter dos demais, robustecendo o poder dos primeiros com o qual esmagam os segundos na sua escassez de poder. Para a prática, entre aspas, bancária, o fundamental é, no máximo, amenizar esta situação, mantendo, porém, as consciências imersas nela. Para a educação problematizadora, enquanto um que fazer humanista e libertador, o importante está em que os homens submetidos à dominação lutem por sua emancipação. Por isto é que esta educação, em que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador, entre aspas, bancário, supera também a falsa consciência do mundo. O mundo agora já não é algo sobre o que se fala com falsas palavras, mas o mediatizador dos sujeitos da educação, a incidência da ação transformadora dos homens de que resulte a sua humanização. Esta é a razão porque a concepção problematizadora da educação não pode servir ao opressor. Nenhuma, entre aspas, ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer, entre aspas, por quê? Se esta educação somente pode ser realizada em termos sistemáticos pela sociedade que fez a revolução, isso não significa que a liderança revolucionária espere a chegada ao poder para aplicá-la. No processo revolucionário, a liderança não pode ser, entre aspas, bancária para depois deixar de sê-lo. Pede página 13.